Você está acompanhando em especial a Dona da Casa da Ponte, uma reportagem sobre os 120 anos de Cora Coralina. E nos próximos minutos, vamos conhecer um pouco mais o estilo da escritora Cora Coralina.
A terra vazia emudece.
E como eram os escritos? O cotidiano era a inspiração. A memória tomava conta das páginas, primeiro escritas à mão e depois na datilografia. A poesia não tem rima, mas quem explica melhor é a professora Maria Eugênia Curado.
O que a gente observa, assim, dentro da poesia dela, porque ela conta histórias na poesia dela. Então, talvez, essa questão do realismo, né, entre aspas, aí. Porque, na verdade, ela pautava na vida dela, ela contava as histórias dela em forma de lírica, porque o texto dela é prosaico, porém, tem lirismo. Não é uma prosa poética, porque não é em forma de prosa, mas é em forma de poesia, os versos são livres.
E o vermelho, escuta minha súplica.
Ela trabalhava poesia, ela trabalhava a palavra, e ela foi uma mulher que fez até o quarto ano primário. Ela era uma leitora sistemática, que a diferença é essa, ela não lia por compulsão, ela lia para o conhecimento. Então ela foi leitora de Freud, do Drummond, Bandeira, Guimarães Rosa, e outra coisa, ela trocava correspondência com Monteiro Lobato, Jorge Amado.
Velho camarada.
Ela trabalha com a memória, o texto é quase catártico, né? Então aquela coisa de resolver problemas, né, psicológicos, quase, dentro do verso. Só que extrapola, igual a Bandeira fez também, né? Então extrapolou as condições sociais, as questões dela que ela viveu na época e transformou a dor em poesia.
E a Dona Vicência fala de mais uma característica da obra da mãe.
Ela nunca escreveu coisas abstratas. Tudo na vida dela é concreto. Então, é o homem, é o labrador, é o boi, é a enxada, é o homem da roça, viu? Então, é o milho, é o pobre, é o menino abandonado. São coisas concretas que estão aqui nos olhos de todo mundo. Nunca escreveu sobre lua, estrela, amor. Isso tudo é abstrato demais e nunca foi da cabeça dela.
Foi também mais ou menos nessa época que Ana resolveu que tinha que ter um outro nome. Ana era um nome muito comum em Goiás, como disse a Dona Vicência. E a mãe não queria ser confundida com as outras Aninhas.
Ela sempre contava que lá em Goiás, na cidade, existia muita Ana. Toda a família tinha uma Ana, porque a padroeira da cidade é Santana. Então, havia muitas Anas. E aí, quando ela começou a escrever, ela pôs Cora, porque ela não queria ser confundida com qualquer outra Ana. E então, ela pôs Cora. Depois, mais adiante, ela pôs o Coralina, porque deu um som bonito. Cora, Coralina. Porque Cora vem do grego, coração, né? E Coralina é vermelho, né?
Como é que se comportava essa mulher? E aí, as opiniões são divididas. A Dona Marlene diz que ela era brava, pouco tolerante com perguntas tolas, com gente boba.
Com perguntas cretinas, ela era brava. Ela respondia, ela não tinha meio termo com você, não. Ela era uma professora, não acho que ela queria ensinar, a tolerância zero. Perguntas cretinas e bem assim, ela respondia. Só ainda escreve? Ainda por quê, minha filha? Você veio a essa casa, você entrou nessa casa para fazer esta pergunta para Cora Coralina?
E o senhor Ercival de Castro, que foi amigo de Cora, fala que a paciência era bem curta com brincadeiras, sem muita graça.
Uma vez fiz uma brincadeira com ela, mas é verdade, eu cheguei com a amiga e falei que era minha namorada. E ela olhou, falou, não, você me respeita, seu moleque, vem aqui fazer uma conversa fiada comigo. Então era assim.
A terra vazia emudece.
Mas o próprio Ercival ressalta que Cora Coralina foi uma mulher muito otimista, que acreditava na vida. Talvez por isso que ele batia ponto quase que diariamente na Casa Velha da Ponte para conversar com a sua proprietária.
E era principalmente uma mulher muito otimista. Muitas vezes você estava aí com problemas, com baixo astral, a gente se levantava. Era muito otimista, muito enfrentava as adversidades, muita coragem, com muita determinação. E era principalmente uma mulher que não tinha nenhum desânimo em nenhum momento.
Salma Saad conheceu Cora quando ainda era bem menina. A mãe mandava ela ir até a Casa Velha da Ponte comprar cheiro verde. E a dona da casa, que tinha idade para ser a avó de Salma, gostava de trocar ideias com a pequena. De acordo com Salma, Cora Coralina era uma mistura da doçura com a pimenta, com uma enorme crença no amor.
Um dia ela falou para mim assim, que nenhum homem deveria ficar sozinho e que nenhuma mulher também deveria ficar sozinha. Que ela não estava discutindo aí o sexo da pessoa, mas que todos mereciam se amar e que todo mundo deveria ter um amante.
Impressão parecida tem o músico goiano Marcelo Barra. Ele musicou poemas de Cora. Alguns deles estamos ouvindo agora. E recebeu de Cora Coralina o pedido de uma música.
Ela falou, Marcelo, eu não entendo por que que você, uma pessoa jovem, um rapaz bonito, era, foi fazer uma música para uma velha e feia como eu. Então ela se considerava muito feia, falava isso para todo mundo. Então isso ficou marcado também. Eu falei, puxa vida, você é linda, você... Aí, sei lá o que eu falei, fiquei nervoso pra caramba, mas falei alguma coisa.
Aliás, essa questão da beleza permeia a obra de Cora Coralina. A mulher se achava feia, o que, convenhamos, é um tanto complicado para qualquer mulher. Mas a professora Maria Eugênia Curado conta como Cora driblou esse pequeno problema.
Quando ela fala, eu sou a menina feia da Ponte da Lapa, mas eu sou a Aninha. Então eu acho que se ela bate de frente, inclusive com preconceito, né? Eu sou feia, sou isso, mas eu existo.
Vale ressaltar ainda o amor de Cora pela cidade onde nasceu e passou os seus últimos anos. O arquiteto e escritor Helder Rocha lembra disso.
Ela curtiu a cidade, e curtiu a cidade de uma maneira assim, muito original, que ela curtiu a cidade por um muro, por uma trepadeira que cai sobre o muro, por umas pedras de calçamento, por umas figuras populares que trafegavam pela cidade.
Além disso, Helder Rocha recorda do fato de Cora Coralina abrigar uma moradora de rua da cidade de Goiás. Maria Grampinho perambulava pelas vielas o dia inteiro e à noite era na casa à beira do rio que se aconchegava.
Ela era moradora de rua. Durante o dia ela passeava pela cidade, caminhava pela cidade, visitava as pessoas, tinha umas casas que a acolhiam, que davam comida, que davam roupa para ela. Quando chegava a tardinha, às 6 horas da tarde, a Maria pegava sua trouxinha, ia lá para a casa de Cora, onde ela tinha um lugar já determinado.
Também na casa vivia o seu Vicente, que, de acordo com Salma Saad, veio de São Paulo com Cora Coralina e bem que tentou se casar com ela.
Seu Vicente foi um senhor que veio de São Paulo com ela. E aí ele me contou que ela era uma mulher tão trabalhadeira que ela cuidou dos 5 filhos no Cabo da Enxada. E que um dia ele pediu ela em casamento. Para ela não ser deselegante com ele, ela disse para ele, Vicente, você chegou um pouco tarde na minha vida.
As ruas da cidade, os casarões.
Cora Coralina morreu em 10 de abril de 1985, com quase 100 anos. Faleceu num hospital em Goiânia. E morta, chegou à sua cidade de Goiás, como recorda a dona Marlene.
Foi a noite mais triste da nossa vida, né, irmão? A gente andava, não sabia o que fazer. O seu Vicente aqui dentro da casa, o seu Vicente é o velhinho que morava na casa. O seu Vicente, Maria Grampinho lá embaixo, no porão, o seu Vicente aqui dentro. A casa, foi como contar para o seu Vicente, como abrir a casa. Aí eu me lembro que eu e a Antolina passamos a madrugada inteira sentada nesse banco aqui em frente, chorando, aquela desespero. E ela então chegou em Goiás no outro dia, no dia 10, ela morreu no dia 10 de abril de 1985. Aí no dia, aí foi velada um pouco lá em Goiânia, na Assembleia Legislativa. Aí quando foi de manhã, ela veio o corpo. Quando ela chegou aqui na porta da prefeitura, começou a chover. Começou a cair aquela chuvinha leve.
Cora Coralina deixou 3 livros editados. Hoje são 12. E a dona Vicência Bretas contou que ainda há material inédito para ser publicado. E com toda essa obra, todo esse talento. Não é que Cora Coralina se achava melhor nos doces do que nas letras?
Ela, hein, dizia assim: eu sou melhor doceira do que poetisa. Ela escrevia isso.
E antes de a gente se despedir, ouça só algumas impressões que a própria Cora Coralina tinha da vida.
Cada um define a poesia à sua moda. A minha definição eu já dei: poesia é vida. E a poesia você encontra ela até no monte de lixo. Saiba procurar a poesia. Eu sou a dureza destes morros. Eu vivo nas tuas igrejas e sobrados e telhados e paredes. Eu sou essas casas encostadas, cochichando umas com as outras. Eu sou a ramada dessas árvores, sem nome e sem valia.
Mulher da terra, ao pé da serra.
Nós temos uma vida interior e devemos nos valer dela. Ao lado da nossa vida material, da nossa vida rotineira, temos dentro de nós uma capacidade enorme de superar dificuldades, o tempo, a idade, e procurar na vida encontrar os seus valores ocultos.
Senhora, no espelho de agora, aponte o rio, os sonhos de outrora, mulher, passarinho.
Que bebe... Você acabou de ouvir o especial A Dona da Casa da Ponte, uma reportagem sobre os 120 anos de Cora Coralina. Reportagem e apresentação Larissa Bortoni. Edição Maurício De Sante. Produção Marina Domingos e Guilherme Michelucci. Locução Thaís Vivacqua e João Marques como Carlos Drummond de Andrade. Trabalhos técnicos André Menezes. A Rádio Senado tem direção de Esther Monteiro. As sonoras de Cora Coralina foram gentilmente cedidas pela Associação Casa de Cora Coralina. O cantor Marcelo Barra autorizou o uso de suas canções. Você também pode ouvir este programa na internet. www.senado.gov.br/rádio.
Pedra, ana por ana.
Você acompanhou reportagem especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.